Nós mencionamos diversas vezes sobre a batalha que nós festejamos em Hanukkah. Mas vamos ver um pouco mais detalhada essa história. Essa história começa no início do segundo templo, quando durante um período ainda havia o Império Persa. O Império Persa, que reinava por um pedaço bem vasto do mundo, como está escrito na Megilá, Mehodu Vatkush. E aí o Império da Macedônia, o rei Filipos, foi conquistando e acabou também conseguindo conquistar e alastrar o seu reinado. Ele acabou sendo assassinado e o seu filho, Alexandre Magno, é que ficou no lugar dele. Há dúvidas se ele era mesmo filho ou não era, mas Alexandre Magno acabou crescendo muito e fez campanhas militares com um grande êxito. Ele acabou conquistando uma parte significativa do mundo da época. Ele, inclusive, chegou em Israel. E, ao chegar em Israel, os povos que moravam em Israel, que odiavam os judeus, o povo dos Kutim, falaram para ele que os judeus se rebelaram contra ele, para ele destruir o templo, destruir os judeus. E ele então marchou em direção a Jerusalém para destruir o templo. E aí acontece a história famosa com o Kohen Gadol da época, Shimon HaTzadik, que vai se encontrar com Alexandre Magno. E o Talmud nos conta que quando Alexandre Magno viu Shimon HaTzadik, ele desceu da carruagem e se curvou perante Shimon HaTzadik. Os colegas súditos, quem estava junto com ele, perguntaram: que história é essa? Você, imperador do mundo, está se curvando perante um velhinho judeu? Ele disse: eu vejo a figura desse velhinho antes das minhas vitórias. Nessas, o Shimon HaTzadik falou pro Alexandre Magno: será que você quer destruir a casa na qual nós rezamos pelo seu bem-estar e pelo seu reinado? E ele então ficou furioso ao saber que os judeus rezavam por toda a humanidade e aqueles outros povos estavam querendo que ele destruísse o templo. Ele acabou permitindo que os judeus se vingassem desse povo e assim eles destruíram o templo idólatra que eles tinham no Monte Grizim e se vingaram deles. Nossos mestres contam que, inclusive, o Alexandre Magno queria então que colocassem o busto dele dentro do templo. E o Shimon HaTzadik disse para ele que isso não vale a pena. Um monumento de pedra, amanhã alguém destrói. Não... Se você quer perpetuar o seu nome no nosso povo, nós podemos dar o nome para as crianças que nascerem esse ano, principalmente entre os Kohanim, de Alexander. E foi assim que o nome Alexander entrou para os nomes judaicos. Era uma homenagem ao Alexandre Magno por não destruir o templo e uma forma de apaziguar toda a situação. Bom,
o reinado do
Alexandre Magno não durou muito, que ele morreu muito cedo. Mas, assim que ele morreu, esse império todo dele se dividiu. Teve umas brigas internas e acabou se dividindo em quatro partes, inicialmente. Havia uma parte que era Israel e Síria. Havia uma parte que era Babilônia, Pérsia e parte da Síria. Havia uma parte que era a Macedônia e a Grécia. E havia uma parte que era o Egito. E assim, em cada um desses lugares, alguém dominou. Lomdon, na parte de Israel. O Seleucus, na parte da Babilônia, Pérsia e um pouco da Síria. O Antígonos, lá na Macedônia e na Grécia. E o Ptolomeu, no Egito. O Ptolomeu acabou conquistando a terra de Israel. E assim ficaram então só três reinados, três impérios. Durante essa época, acontece a tradução da Torá para o grego, que o Ptolomeu ordenou os judeus fazerem, que é um dos motivos que nós jejuamos 8 dias depois de Hanukkah, no dia 10 de Tevet, um dos motivos por conta dessa tradução da Torá. Então isso aconteceu na época do Ptolomeu, onde ele não forçava muito a barra, e assim os judeus podiam continuar se comportando e se conduzindo com seu judaísmo. Só que depois, o reinado dos Seleucidas conquistou Israel das mãos do Ptolomeu. O primeiro rei até que era tranquilo. O segundo rei também foi razoavelmente tranquilo e durou pouco. E em seguida veio o terceiro rei, que era irmão do segundo, que era o famoso Antíocos Epífanes, que esse sim queria de todos os jeitos obrigar os judeus a abandonarem o seu caminho, as suas tradições. E ele então ordenou que os judeus se helenizassem. Então, aqui cabe uma observação muito interessante. Se fala sempre em Hanukkah sobre os Yevanim. E é muito comum se falar os gregos, porque Yavan é Grécia. No entanto, quem dominou Israel não tinha nada a ver com os gregos mesmo. Eles tinham a cultura helenista. Eles eram um outro império. Um império que herdou toda essa cultura por conta dos primórdios que eram ligados ao Alexandre Magno. Então, quando se fala de Yevanim, nós não estamos nos referindo ao povo Yevanim, mas sim à cultura Yevanim, à cultura grega. Cultura helenista. E ele, então, forçou mesmo, impossibilitando e proibindo os judeus de cumprirem a Torá, de estudarem a Torá, de guardarem o Shabat, os Chodesh, Brit Milá, principalmente. E ele conseguiu. Ele conseguiu que uma parte não pequena do povo se helenizou. E esses eram perigosos. Os judeus que se helenizaram começaram a fazer o serviço helenista mais bem feito do que os helenistas. E eles perseguiam os próprios irmãos judeus. O imperador Antíocos domina o templo sagrado e ele rouba parte dos utensílios, tanto riquezas que tinham no templo, como ele rouba o altar pequeno, o altar de ouro, ele rouba a menorá de ouro e ele também saqueia as cortinas e a mesa dos pães, uma série de coisas ele leva embora. E ele transforma o templo sagrado num lugar para se cultuar o deus grego Zeus. e inclusive obriga que ofereçam porcos para os deuses gregos dentro do templo sagrado. Você precisa ter uma ideia a que ponto que eles profanaram a santidade do templo. E aí veio a família. Uma família que morava na cidade de Modi'in. Existe até hoje a cidade de Modi'in, que é perto, não é exatamente onde era, mas é bem próximo de onde era Modi'in. E ali se juntam, então, uma família de Koanim, Matitiau e os seus cinco filhos, Yehudá, Shimon, Yohanan, Yonatan e Elazar. E eles decidem que nós não podemos ficar em silêncio, nós não podemos continuar engolindo esse sapo, porque eles vão acabar com o judaísmo desse jeito. E nós precisamos libertar o nosso povo das garras desses helenistas. E assim eles vão para uma batalha muito sangrenta, uma batalha muito difícil, mas que no fim das contas, depois de 20 e tantos anos de lutas em diversos pontos, eles devagarzinho vão colocando para fora os helenistas e o Império Selêucida, vão afastando devagarzinho dos lugares. E no final das contas, como nós falamos em Hanukkah, esses poucos venceram muitos. Infelizmente, o Matitiau perdeu 4 dos seus 5 filhos nessas guerras. Somente o filho Shimon que sobreviveu. Todos os outros morreram. E aí acontece a famosa história de Hanukkah, no meio dessas batalhas, quando eles conseguem reconquistar o templo sagrado e precisam fazer uma super limpeza. Uma limpeza tanto dos tudo que fizeram lá dentro, como também eles precisam restaurar tudo. Eles precisam restaurar o altar, eles precisam fazer os utensílios de novo. E eles nem tinham muito dinheiro. E por isso que a primeira menorá foi feita de um material mais barato. Tem quem diz que foi de ferro, tem quem diz que foi de avats, zinco. E depois eles acabaram enriquecendo um pouco, eles fizeram de prata, e mais para frente, quando eles enriqueceram mais, fizeram de ouro. Então a menorá, teve várias menorot nesse período do templo, e tem uma opinião, inclusive, que diz que a primeira menorá que eles acenderam, que aconteceu o famoso milagre de Hanukkah, foi feita com as próprias lanças deles, que eles juntaram as lanças e assim fizeram uma menorá. Quando eles finalmente venceram essa batalha, os Hashmonaim dominaram Israel e, num primeiro momento, se declararam presidente do povo e depois já acabaram se declarando reis do povo. Isso foi uma falha, porque rei precisa ser de Yehudá, da tribo de Yehudá, e não da tribo dos Leviim, eles eram Koanim. Não faz parte da função deles se tornarem reis, então isso foi uma falha deles. E assim teve alguns reis dessa família dos Hashmonaim. E a história depois também não é legal, é uma história triste e trágica. Porque primeiro o Shimon, filho do Matitiau, que dominou ele, que... Mas ele
tinha um genro muito malvado, e esse genro queria o poder para si. Ele convidou o seu sogro Shimon e os seus filhos, e foram dois deles, Yehudá e Matitial, filhos do Shimon, para o seu palácio próximo de Jericó. Quando chegaram lá, esse genro matou eles, os três. Ele achou que dessa forma ele se tornaria o rei no lugar, o presidente no lugar. Só que sobrou um filho do Shimon que não veio, que era o Yohanan Hurcanus, que era então cunhado desse bandido. E o Yohanan se vingou, vingou o sangue do seu pai e dos seus irmãos e matou o seu cunhado que tinha matado o seu pai. E assim ele é que se transformou tanto no Nasi como no Kohen Gadol. E esse é um Yohanan Kohen Gadol que aparece algumas vezes no Talmud. Esse Yohanan foi um bom governante, governador do nosso povo, mas no fim da vida ele acabou se transformando num tziduki, daqueles que não aceitavam a Torá oral. E o filho dele é que assumiu o lugar dele. Então ele tinha dois filhos. O Yohanan tinha o filho Yehudá Aristóbulos e o Alexander Yanai. O Yehudá Aristóbulos era casado com a Shlomit, que é também conhecida como Shlom Tzion Hamalka, Rainha Shlom Tzion, que era irmã do Shimon Ben Shatach, que é um grande mestre da época da Mishnah. Está começando aí a época da Mishnah. Então, Yehudá Aristóbulos morreu sem filhos, e assim a Shlom Tzion se casou, Yibum, com seu cunhado, com o Yanai. E assim o Yanai se transformou em rei de Israel. O problema é que esse Yanai também não batia bem. E ele também aprontou poucas e boas. Ele matou um monte de sábios. Era uma época horrorosa. E depois ele acabou morrendo. E quem continuou o reinado foi a Shlom Tzion Hamalka, que era uma rainha boa. Ela com seu irmão Shimon Ben Shatach direcionaram Israel de uma forma muito boa. Pena que poucos anos. Foram 9 anos de um governo muito bom, tanto economicamente como espiritualmente. Depois que Shlom Tzion falece, os dois herdeiros dela começam a brigar pelo reinado. Ao ponto de um deles convidar os romanos a vencer o seu rival. Os romanos, de fato, vencem o rival, mas aí eles dizem, então nós é que dominamos aqui. Eles deixam esse filho que sobra ser o representante do governo romano, mas, a partir de então, já Israel está, assim, de bandeja dada nas mãos dos romanos, que dominam Israel durante muito tempo. São muitas e muitas décadas, até que lá para frente é que acaba vindo a destruição do templo. Isso é bem mais para frente. Nós estamos aqui, quer dizer, a história de Hanukkah acontece bem na metade do segundo templo. Tem 200 anos pela frente. Durante esses 200 vai acontecendo tudo que nós falamos. Então ainda sobram cento e tantos anos até a destruição do templo. Mas já Israel estava sob domínio dos romanos a partir dos filhos da Shlom Tzion Hamalka, Shlom Tzion a rainha. Esse é basicamente o resumo da história que acontece nessa época na terra de Israel.